Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2024 da EZTEC. Eu sou Pedro Lourenço, responsável pelo Departamento de Relações com Investidores da companhia, e conosco para essa apresentação estão presentes os senhores Silver Neto Zarzur, conselheiro, diretor-presidente da companhia e de corporação, senhor Marcelo Ernesto Zarzur, diretor da companhia, diretor-vice-presidente da companhia, Emílio Fugazza, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia. Informamos que este evento está sendo gravado, e todos os participantes estão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos presentes precise de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda do suporte através do chat. Em caso de falha na conexão, reutilize o mesmo link ou ID disponível no site ri.edetec.com.br para retornar à apresentação. Também, no nosso site, vocês podem encontrar os slides da apresentação na nossa central de download. As informações estão disponíveis em reais, em BRH e IFRS aplicável às entidades de incorporação imobiliária do Brasil. Do contrário, estará sendo indicado. Antes de começar, gostaria de mencionar que eventuais declarações durante essa teleconferência relativa às perspectivas de negócio da EZTEC, tais como projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da EZTEC e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Emílio Fugazza, diretor financeiro de RI, que irá iniciar a apresentação. Por favor, senhor Emílio.
Pedro, obrigado. Muito bom dia a todos. É uma honra estar aqui fazendo a apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2024 da EZTEC. Agradeço a presença do vice-presidente do Conselho Sanitário, nosso presidente e diretor de incorporação, Silvio Ernesto Zarzur, e o nosso vice-presidente, Marcelo Ernesto Zarzur, para participarem dessa nossa teleconferência. Logo de cara, vamos falar dos nossos lançamentos desses. Porque começamos com 458 milhões no primeiro trimestre de 2024, mas já tivemos também lançamentos no segundo tri, vamos falar logo na sequência. Os lançamentos do primeiro trimestre foram as primeiras duas fases, de mais cinco ainda que virão, do empreendimento Mooca Città, na região da Mooca, em São Paulo, um bairro bastante tradicional, um VGV da ordem de 175 milhões de reais na participação EZTEC, onde já contamos com 25% vendido. Também lançamos o Lindenberg Vista Brooklyn, um terreno absolutamente espetacular, de frente para uma V1, na posição mais nobre do bairro de Brooklyn, tradicional bairro de alta renda da cidade de São Paulo. A associação aqui é com a construtora Adolfo Lindenberg. São 243 milhões de reais de VGV, onde já contamos com aproximadamente 20% desse empreendimento vendido. No segundo trimestre, nós já lançamos o Villares Parada Inglesa, terreno da companhia, 75% de participação, um empreendimento que marca o retorno da EZTEC, a zona norte de São Paulo, muito próximo, mas muito próximo mesmo da estação Parada Inglesa do metrô, o que já conferiu ao empreendimento um sucesso absolutamente espetacular, empreendimento vendido da ordem, até hoje, de 78%, por um preço adequado para a região e que confere um patamar de margem bastante adequado para a companhia. E a nossa próxima abertura de venda terá o Brooklyn Studios by Lindenberg, empreendimento anexo ao Lindenberg Vista Brooklyn, que conta na participação EZTEC praticamente 51 milhões de VGV. É um empreendimento de 210 unidades, no padrão Smart Living, ou seja, os estúdios que nós lançaremos ali no bairro. Diante destes lançamentos e também do estoque da companhia, tivemos uma performance operacional de venda bastante importante. Se eu lembrar a vocês que, do ponto de vista de vendas líquidas, nós tivemos mais vendas líquidas do que o terceiro e o quarto trimestre do ano passado, com aproximadamente 303 milhões de reais, tendo de vendas brutas 333 milhões de reais. Há que destacar aqui, de maneira bastante relevante também, que é o trimestre com menor volume de destraço que a companhia fez em muitos trimestres. Isso é bastante importante, é bastante relevante. E quero lembrar aos senhores que estamos dentro de uma situação em que, quando eu olho ao longo dos anos, os lançamentos realizados pela companhia, temos um percentual vendido de cada ano que já supera, em média, os 70% de cada ano de lançamento da companhia. Falando um pouquinho de entregas, também no aspecto operacional, temos aí uma foto de empreendimento que está sendo entregue em duas fases pela companhia. Primeira fase dele no primeiro trimestre de 2024, a segunda fase agora já temos o Habite's, no segundo trimestre de 2024, o Fit Casa José Bonifácio, empreendimento da linha Fit Casa, ou seja, Minha Casa Minha Vida, com aproximadamente 80% vendidos, sendo entregue pela companhia. Esse é um ano de menos entrega, menor volume de entrega da companhia em relação a 2023. É um ano onde entregaremos estimadamente 774 milhões de VGV, com aproximadamente 76% de tudo aquilo que nós vamos entregar vendido. Então, é importante ressaltar que é mais um ano onde nós fecharemos com entrega sem uma formação bruta de estoque relevante para a nossa companhia. Falando de estoque, eu já me movimento para o slide da sequência, que demonstra que terminamos o primeiro trimestre de 2024, dado aí os lançamentos, as vendas, os contratos que tiveram, com aproximadamente 3 bilhões de reais de estoque, tendo desse estoque algo como 700 milhões de reais performado em residencial, ou seja, imóveis prontos, residencial, e 116 no comercial. Então, o estoque pronto no total da companhia é de aproximadamente 800 milhões de reais, sendo que desses 800 milhões de reais, ou seja, estamos falando de aproximadamente pouco mais de 25% do volume total de estoque, não é um estoque, é um estoque muito bem localizado, em lugares como Guarulhos, por exemplo, tendo vendido a uma margem bastante relevante, importante para compor a margem de performance da companhia. Estou falando aí de alguma coisa muito mais próxima de 50%. E todo o estoque da Zona Sul, que é agora, a partir do primeiro trimestre, segundo trimestre, que ele estará liberado para a área comercial, para a área de incorporação, fazerem suas campanhas e iniciarem seus movimentos de venda em empreendimentos, como é Brooklyn ou Parque da Cidade, se entregando no final do ano passado. Passando logo na sequência para o Land Bank da companhia fecha, do ponto de vista do volume de terrenos com VGV efetivamente comprado pela companhia, algo próximo de 9,1 bilhões de reais. E temos ainda aí cláusula resolutiva, necessitando ser superado, ou mesmo por escolha da companhia, alguma coisa como mais 4,7 bilhões de reais a serem ratificados pela companhia no próximo trimestre, o que poderá totalizar até 13,8 bilhões de reais em terreno para a EZTEC. Agora, encerro a questão dos indicadores operacionais e os indicadores financeiros da companhia. Quando eu olho para o financeiro, começamos direto com a receita líquida, em cima e à esquerda, onde a gente observa 239 milhões de receita. Quero lembrar aos senhores que, obviamente, uma parte da receita significativa vem, está vindo do nosso consolidado, mas uma parte também, cada vez mais crescendo, vindo através da equivalência patrimonial, falaremos disso logo à frente. Mas, naquilo que tem a consolidar, não tivemos nenhum evento não recorrente na companhia no primeiro tri, não houve nenhum reconhecimento de um novo empreendimento, teremos reconhecimento agora no primeiro trimestre. E portanto, o resultado se dá com base apenas nas vendas e na execução de obras que fizemos ao longo do trimestre, sem nenhuma surpresa, sem nenhuma diferença que possa ser caracterizada um efeito não recorrente. No gráfico de cima e da direita, o lucro bruto e a margem bruta, Observem aqui uma boa notícia, pouco a pouco, é um passo a passo que estamos dando de recuperação de margem. Tivemos mais um crescimento de quase 1 ponto percentual na margem, para 34% de margem bruta, resultando num lucro bruto para a companhia de 82 milhões de reais. Na equivalência patrimonial, no gráfico de baixo e da esquerda, nós observamos um efeito muito pequeno de resultado de equivalência. Isso porque entregamos algumas obras no quarto trimestre e não reconhecemos nada novo no primeiro trimestre. Obviamente, teremos mais empreendimentos a serem reconhecidos agora ao longo do ano. É uma tendência natural da companhia ter um incremento de resultados, de receita e resultado de equivalência patrimonial acontecer. Em termos de despesas comerciais e administrativas, temos aqui também uma notícia significativa, importante, a manutenção da despesa do SG&A da companhia comparativamente ao primeiro trimestre de 2023. Ou seja, trimestre contra trimestre, mantivemos os 56 milhões de reais, isso é uma economia de praticamente 11 milhões de reais em relação ao que percebemos no quarto trimestre de 2023, fazendo com que conseguíssemos também incrementar o volume de lucro líquido esperado para o primeiro trimestre. No resultado atrofiado, sim, eu tenho um gráfico um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a demonstrar, realizado pelo Pedro. Esse gráfico demonstra duas coisas importantes aqui. Olhando para os gráficos de base e à esquerda, eu tenho o resultado apropriado consolidado, aquilo que aparece nas demonstrações financeiras consolidadas da companhia. Aqui a boa notícia é o incremento da margem. Notem que, desde o primeiro trimestre de 2023, nós temos um consistente crescimento da margem bruta apropriada ou da margem apropriada, de 36% no primeiro trimestre de 2023 para 39% no primeiro trimestre de 2024. Aqui nós temos uma boa notícia. No gráfico do lado e da direita, aqui nós temos a demonstração de duas coisas importantes. Primeiro, nos empreendimentos de equivalência, e aqui quero deixar claro que a equivalência, ela é uma parte significativa dela executada pela própria companhia. Ou seja, são empreendimentos onde nós temos parceria, onde nós temos o controle compartilhado desse empreendimento. Mas muitas vezes a construção é realizada pela própria EZTEC, muitas vezes a administração do empreendimento também é realizada pela própria EZTEC. Em alguns casos assim, em alguns casos com construção ou administração realizada, por exemplo, pela construtora Adolfo Lindenberg, na nossa parceria EZCalc. Observem aqui que eu tenho duas questões importantes. O crescimento de margem apropriada do primeiro trimestre de 23 de 37%, para o primeiro trimestre de 24, em 44%. Essa primeira boa notícia são 7 pontos percentuais de crescimento na margem. O segundo é o crescimento do volume de resultado apropriado. Então, aqui nós temos de 117 a 154 milhões. Isso faz e nos leva a demonstrar o gráfico de cima, que é um combinado do consolidado mais a equivalência. Então, o nosso resultado apropriado, ele realmente cresceu em relação ao primeiro trimestre do ano passado, de 528 para 549, e também temos a margem combinada, que cresce de 36 para 40%. Então, aqui também era uma forma de demonstrar que, pouco a pouco, indicadores muito específicos da companhia, temos visto melhora acontecendo e melhora que poderão representar resultados melhores também no futuro. No último slide, de resultado financeiro, de indicadores financeiros, em cima e à esquerda, temos aqui o resultado financeiro da companhia. O resultado financeiro, ele tem uma melhora significativa em relação ao quarto tri, não só pela questão do próprio IGP ou do IPCA, que impactam o resultado na nossa carteira de alienação fiduciária, mas é uma combinação do que você observa nesse gráfico com o gráfico da direita, que é o gráfico de alienação fiduciária. Observem que nós terminamos a carteira, no trimestre, com uma carteira de 410 milhões de reais. Mas essa carteira não conta, esse número não conta completamente a história que nós estamos vivendo em relação às alienações fiduciárias. Muitas delas estão, eu diria para você, um número significativo, de pelo menos pouco mais de 10%, talvez de 10% a 15% do volume de carteira que eu observo, ainda estão retratados como alienação fiduciária por uma questão puramente processual. Estão em cartório, estão em registro, estão em assinatura pelo cliente, mas os clientes já estão pagando as suas parcelas com juros de correção vinculadas à alienação fiduciária, o que tem feito com que nós tivéssemos um efeito de apropriação neste primeiro trimestre de juros e correção monetária da nossa carteira já no resultado do primeiro tri de 2024. Finalmente, em termos de indicador financeiro, o lucro líquido termina o trimestre com 57 milhões de reais. Aqui é importante mencionar, sem nenhum efeito não recorrente, uma margem de 24%. Então, já começando com uma melhora tanto de margem bruta quanto de margem líquida na comparação com o primeiro trimestre de 2023. Em termos de posição de caixa, nossa dívida líquida ela não cresceu em relação ao último trimestre, ao quarto trimestre de 2024, tivemos uma pequena geração. Essa geração também foi utilizada para pagamento de dividendos, como temos feito a cada trimestre. Então, a nossa dívida líquida permaneceu muito semelhante ao quarto trimestre, uma diferença de não mais do que 10 milhões de reais em relação ao quarto trimestre de 2023. No slide da nossa estrutura de capital, poucas variações significativas. Importante mencionar o valor da ação, o valor patrimonial da ação em R$ 21,53, centavos na comparação com o nosso valor de ação hoje, de aproximadamente 13,80, 13,70. Em termos de distribuição de ativos, nós temos aqui, importante mencionar, um crescimento dos recebíveis não performados. Isso significa que nós temos crescimento, obviamente, em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Então, é por isso que nós estamos vendo um reconhecimento de obras, um reconhecimento de execução de obras, está trazendo mais recebíveis para a nossa carteira, para o reconhecimento contábil na nossa carteira. O banco de terrenos, algum crescimento em relação ao banco de terrenos, algumas pequenas aquisições muito vinculadas à IDK ou muito vinculadas a pagamento de outorgas ou CEPAC que fizemos ao longo de 12 meses. E, logicamente, o nosso volume de estoque pronto. Né? Como nós entregamos uma quantidade significativa de empreendimentos ao longo de todo o ano de 2023, foram 1,8 bilhão de reais, e estoque pronto dessas unidades agora aparece aproximadamente são 416 milhões de reais, que conversa com o volume total de estoque pronto mencionado nos slides anteriores para vocês, que foi de aproximadamente 800 milhões de reais. Dito isso, para encerrar e passar a palavra ao nosso presidente, lembrando que nós também, o nosso Conselho de Administração também mantém a sua aprovação de distribuição de pagamento de dividendos trimestrais. Dessa vez serão 13 milhões e meio de reais, aproximadamente 6 centavos por ação, que serão pagos no dia 31 de maio de 2024, já retratando a distribuição de 25% sobre o resultado do primeiro trimestre de 2024. Dito tudo isso, passo a palavra agora ao nosso presidente e diretor da corporação, Silvio Ernesto Zarzur, para sua consideração.
Eu queria dar bom dia a todos, agradecer pela audiência. Eu queria deixar a nota de pesar da EZTEC pelo falecimento do Dr. Adolfo Lindenberg. Acho que uma pessoa marcante aí no mercado de incorporação brasileiro, um amigo nosso, um sócio importante, uma pessoa que a gente preza muito. Então a gente faz essa nota de pesar aí pelo passamento dele. Dito isso, eu acho que a gente pode começar pelas perguntas, Emílio, e depois a gente volta e faz um apanhado geral da operação da empresa.
Perfeito. Pedro, vamos abrir as perguntas.
Então, nossa primeira pergunta, Só para orientar, pessoal, a gente vai agora entrar na sessão de perguntas e respostas. E para aqueles que desejam se manifestar, precisamos que seja utilizada a funcionalidade Raise Hand. E na medida que o tempo permitir, a gente vai atender também as perguntas que chegarem via chat. Caso não seja possível responder dentro do nosso tempo previsto, precisamos que encaminhe a pergunta com o contato de e-mail para o nosso contato de RI disponível no nosso site. Dessa forma, todo o nosso time de departamento de relações com investidores conseguirá atendê-lo. A nossa primeira pergunta vem do senhor Pedro Lobato, do Bradesco. Senhor Pedro, pode liberar o seu áudio e, por gentileza, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. Nosso lado aqui, a primeira pergunta é mais para entender um pouco mais em relação à estratégia comercial, especificamente aí do olhando para os estoques prontos, né? No comentário da administração, vocês mencionam que no final do trimestre começaram a dar alguns descontos. Queria entender mais que patamar de desconto seria esse que vocês estão aplicando e como que isso, né, conversa com a margem, olhando para frente, se isso é um risco, ou se, enfim, o resto consegue se adequar e vocês, né, conseguirem manter essa margem aí que já melhorou no tri. E a segunda é mais pensando no pipe do ano, assim, né, esse ano comentaram que teve um lançamento já de média renda no segundo tri, mas no segundo semestre, como é que está a cabeça entre, né, pensando em mix de lançamentos entre baixa, média e alta renda? Obrigado.
Nós estamos dando um desconto na faixa, pouco mais para imóvel pronto, um pouco menos para imóvel em construção. Nós flexibilizamos o crédito um pouco. Nossa inadimplência está muito baixa. A lei de incorporação, a forma como é tratado o distrato na lei, não é a lei de incorporação, a forma como a lei trata o distrato, dá segurança para a gente fazer isso. E você vê uma coisa, nós fizemos um lançamento muito forte esse mês, né? Esse Vilares, ele vendeu de uma forma muito, eu vou falar, muito importante, né? E normalmente, quando você faz um lançamento dessa magnitude, ele para a venda dos outros produtos. O que não aconteceu exatamente dessa vez. Você vê, nós vendemos no mês de abril. Estou falando gerencial ainda. Gerencial, isso tem queda, isso não é um número que pode levar a sério. Assim, a sério, não é um número preciso. 190 milhões, 124 de lançamento, 41 de remanescente a performar e 28, são 124 de lançamento, 41 de remanescente a performar e 28 de imóvel pronto. Então, se você pensar, normalmente, quando a gente faz um lançamento dessa magnitude, as vendas dos outros produtos sofrem muito, muito mais do que sofreram. Então, a gente entende que essas políticas que a gente adotou de crédito e de um pequeno desconto, elas funcionaram bastante, a gente teve um bom resultado. Se a gente olhar esses 190 milhões desse mês, ele é praticamente a soma dos dois primeiros meses que nós tivemos do ano. Janeiro e fevereiro juntos deu 190. Então, eu acho que melhorou. É lógico que o lançamento impactou de forma importante, mas melhorou um pouco aí a nossa expectativa de venda. E dito isso, nós temos um pouco de cada coisa vindo aí aí pela frente do ano. Temos coisa de alta renda, temos relançamento do Lindenberg Ibirapuera, nós temos lançamento do Carrefour, que também é com a Lindenberg, a princípio. Nós temos aí que já abriu a venda do MR, do Vilares, o Emílio. Eu acho que dessa vez a gente tinha englobado dentro do próprio Vilares, mas a gente abriu a venda dele na quarta-feira nós abrimos a venda do Vilares e do Lindenberg, NR, dos dois. E bom, é isso, a gente está com expectativa de que a gente vai conseguir desempenhar de forma melhor com essa agressividade comercial e de crédito que a gente está vendo. É isso.
Pedro, respondemos sua pergunta?
Responderam sim. Obrigado, pessoal. Bom dia.
Bom dia, Pedro.
Obrigado, Pedro. Dando prosseguimento, nossa próxima pergunta vem do senhor Juan, do Banco XP. Juan, o senhor pode prosseguir.
Oi, pessoal, tudo bom? Bom dia, obrigado pela apresentação e pelas perguntas. São dois temas que eu queria tocar aqui, tá? O primeiro é um pouco sobre dinâmica de resultado financeiro, tá? Acho que vocês já explicaram um pouco no, na apresentação ali que esse tri tem um pouco assim, benefício entre esse gap de entrega e os repasses e a gente teve um volume de entrega muito relevante no último tri, né? Só que o meu ponto é mais para entender como que anda o ritmo de repasse dessas últimas entregas que vocês fizeram. Se a gente, assim, deveria esperar um efeito positivo, assim, de remuneração de carteira mesmo com esse IGP-DI mais sob pressão, tá? E a segunda pergunta é mais para pegar um pouco da visão de vocês sobre geração de caixa, né? Esse trimestre já teve um pouco um efeito positivo ali das entregas do 4TRI, mas eu queria entender um pouco como que vocês estão vendo o cenário para o ano, tá? Acho que são esses dois pontos. Obrigado.
Bom dia, obrigado pelas perguntas. Vamos começar com a primeira, em relação à carteira ou ritmo de repasse. Primeiro, é importante mencionar, os bancos, de certa forma, os bancos aqui eu menciono para você, os bancos comerciais maiores, Itaú, Santander, Bradesco e, essencialmente, Caixa Econômica Federal, são bancos com quem a gente tem os maiores volumes aqui. Eles não tiveram alterações substanciais de taxa nos últimos 3 a 6 meses. Então, nós estamos falando que aproximadamente, eu diria, a grande maioria está trabalhando com taxa de 2 dígitos, são taxas que variam aí de 10% a 11%, e, portanto, o cliente ele acaba demorando um pouco mais para fazer a sua escolha. Isso significa que o cliente acaba ficando 2 a 3 meses. Os bancos em si não têm tido nenhum tipo de problema em relação a fazer o repasse, no processo do repasse. Eu diria para você que, com destaque para o Itaú, sem dúvida nenhuma, nós estamos falando que os processos hoje em dia demoram menos de 30 dias para acontecer. Só que o cliente tem uma demora maior para tomar essa decisão, tanto porque, com uma taxa que está em 2 dígitos, ele precisa de uma aprovação, precisa de mais venda para aprovação de crédito. É aí que a nossa carteira de alienação fiduciária se torna uma alternativa bastante importante para esse cliente. E por isso que nós estamos vendo, pouco a pouco, nessas entregas, existir um aumento da nossa carteira. Eu acredito que temos aí algum indicador com base em 10% a 12%, como uma média, seria o que a gente poderia esperar de criação de alienação fiduciária para cada entrega dos empreendimentos que a gente tem. Então, eu diria que, por agora, as entregas já foram feitas, as entregas que geram alienações fiduciárias já foram feitas, as próximas acontecerão apenas no segundo semestre desse ano. Portanto, nós não vamos ver até o segundo semestre um crescimento maior do que nós já estamos vivendo, que é um número um pouquinho maior do que esse que a gente demonstrou para você até agora. Em relação à geração de caixa, é importante mencionar o seguinte: quando a gente tem uma alienação fiduciária, a alienação fiduciária ela demanda que eu quite o financiamento daquela parcela do cliente, aquele termo de quitação daquela unidade do financiamento que aquela unidade carrega. Então, quando eu faço uma alienação fiduciária, eu também pago ao banco a parcela daquele financiamento referente àquela unidade. Então, naquele momento, eu não tenho exatamente uma geração, eu tenho tudo de caixa. No entanto, para o segundo semestre, eu não tenho nenhuma, nada adicional em relação ao que nós estamos vivendo no primeiro trimestre. Teremos, assim, algum tipo de consumo de caixa fundamentado. Nós estamos a pleno vapor em execução de obras muito grandes. Munich Green, Arcade, por exemplo, Dreamville Vila Prudente, são obras que consomem bastante financiamento imobiliário. Então, o ano de 2024 não é um ano de expectativa de geração, Eu posso até ter mais caixa bruto, mas não tem necessariamente caixa líquido, porque o caixa líquido vai se consumindo através da tomada da dívida do financiamento imobiliário pela companhia.
Eu queria lembrar que tem um grande desembolso que está ligado à provável aquisição do terreno do Extra. Então, isso é um desembolso, vamos falar, considerável, que deve impactar o nosso caixa um pouco.
No segundo semestre.
No segundo semestre, então, dentro do ano. Né? E é uma coisa importante, mas é um terreno excepcional e é um negócio muito lucrativo e que a gente quer muito fazer.
Juan, respondemos a pergunta.
Sim, tá ótimo, pessoal. Obrigado. Bom dia.
Bom dia, Juan. Muito obrigado.
Obrigado, Juan. Agora, essa próxima pergunta vem da senhora Luma, do Banco UBS. Luma, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. A minha pergunta aqui é sobre a desoneração da folha. É um tema que vem sendo bastante discutido, né? Então, a gente gostaria de entender, assim, qual a perspectiva de vocês sobre o tema. Se você já tem alguma estimativa dos impactos da medida, já que essa contribuição previdenciária passaria a ser maior. A minha outra pergunta é sobre a reforma tributária. A gente sabe, né, também que é um tema muito incerto, com algumas pendências ainda a serem resolvidas. Mas vocês conseguem compartilhar aqui com a gente qual a leitura de vocês por enquanto? Quais poderiam ser os eventuais impactos? Alguma ordem de magnitude assim já ajudaria bastante. E também como isso poderia ser repassado, né, pela toda a cadeia. Do nosso lado, são esses dois pontos. Obrigada.
Luma, obrigado pelas perguntas. De verdade, Luma, são perguntas extremamente delicadas, né? Eu vou começar, então são dois assuntos, eu vou começar pelo assunto da desoneração da folha. É assim, Luma, a EZTEC, obviamente que a EZTEC, na estrutura que ela está montada, ela não se beneficia da desoneração ou da oneração ou da reoneração da folha. Ela não vive exatamente isso. Mas, obviamente, dizendo isso para você, é óbvio que nossos empreiteiros, muitos deles que utilizam o BID, e não obstante nossos empreiteiros, empresas sócias da companhia em empreendimentos da companhia, também são usuários da desoneração da folha, que se demonstrou algo extremamente relevante para compensar ou para contrabalancear o custo de construção que subiu sobremaneira ao longo de todo o período da pandemia. Esse é um assunto que nos preocupa muito, e esse é um assunto imediato. Mas é um assunto que não tem debate pronto. É uma saída formal aí para ter a volta daquilo que a gente fazia antigamente. O que significa debate pronto que nós teremos incremento de custo de construção e que demorará, de certa maneira, a ser observado pelo INCC. Então, são duas coisas que nos preocupam aqui. Não só a remuneração, mas também a questão do tempo de captura disso pelo INCC, o que pode ser prejudicial para todos nós. Isso aí não tem a ver com a INCC, tem a ver com todo o nosso setor. Já a reforma tributária, eu queria colocá-la como um assunto da seguinte forma. Luma, a Abrainc, o Secovi, são duas entidades que trabalham de maneira paralela, independente, e têm conseguido vitórias bastante surpreendentes, principalmente conseguindo sensibilizar os nossos políticos que definem o que vai acontecer em relação a uma reforma tributária que é tão complexa e que passa será implementada na sua totalidade em 2033. Nós vimos. Ficamos bastante preocupados e chocados com a forma como isso foi levado ao Congresso. Não é o que esperávamos que ocorresse, mas isso significa que é um primeiro momento. A Abrainc está lá para lutar para sensibilizar os políticos e também o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda e Economia, a respeito do tamanho do impacto que isso gerará em toda a nossa cadeia. Principalmente considerando a quantidade de empregos que a gente gera e como isso é importante, tanto na formação de empregos diretos e indiretos. Então, por hora, não é um assunto que a gente consiga debater, a gente já viu, tanto quanto você, nós vemos as contas, e o que eu posso te dizer que nos preocupa bastante.
Senhor.
Consegui te dar uma luz em relação a isso, Luma?
Sim, super claro. Obrigada, pessoal. Bom dia.
Obrigado, Luma.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Cambaúva, do Banco BTG Pactual. Senhor Gustavo, você pode prosseguir.
Oi, pessoal. Bom dia a todos. Eu queria só, primeiro, eu queria fazer duas perguntas. A primeira é confirmar um pouco, né? O Silvio comentou em relação ao terreno do Extra, só confirmar se de fato, Silvio, a decisão de comprar o terreno, ela já está tomada. Se eu não me engano, vocês tinham um prazo, eu achava que era até o mês que vem para decidir, mas pelo que eu entendi, só para confirmar, então, se a decisão já é de fato de comprar, e se até se vocês já assinaram o contrato, enfim, como é que está isso? E a segunda pergunta que eu queria fazer era voltando no, até na, no tema dos lançamentos ali, né? Primeiro, vocês poderiam falar um pouquinho do perfil de lançamento que vocês estão esperando para esse ano, tá? Vocês fizeram aí o projeto da Mooca e esse da Parada Inglesa com perfil mais média renda. Se vocês acham que esse público, né, já tem espaço para lançar mais para esse público da média renda, ano passado acho que foi mais no alto padrão, né? Então queria entender um pouquinho desse balanço entre segmentos aí, como é que fica esse ano. E vocês podiam dar uma cor mesmo de volume também, né, de VGV esperado para esse ano. Obrigado, bom dia.
Você está bom? Gustavo, você está bom? Tudo bem? Gustavo, ó, o terreno do Extra, a gente tinha o prazo até o mês que vem para comprar, mas nós assinamos um aditivo esticando o prazo. Então, nós temos o prazo até setembro, nós estamos assim, muito empenhados em comprar e caminhando nessa direção. Mas nós temos até setembro ainda para vencer essas resolutivas que a gente tem. A gente acredita firmemente que isso vai acontecer dentro desse prazo e a gente vai fazer essa aquisição, né? Aí, e aí eu vou olhar aqui os lançamentos, mais ou menos o que a gente tem pela frente, e não é exatamente o que a gente quer, é o que a gente tem pela frente, né? Nós temos um produto de investimento em Pinheiros, ali do lado da OCA 13, do lado de lá, do lado de Pinheiro. Nós temos, que é o que eu acredito muito, esse empreendimento, é onde era o antigo restaurante Dom Curro, eu acredito que ele vai vender muito. Nós temos um lançamento aqui na Avenida Gamir, um apartamento de alto padrão, aqui numa esquina, um quarteirão da República do Líbano, que eu acho que também a gente vai vender muito bem. Nós temos o Carrefour lá no Alto das Nações, um prédio espetacular, uma coisa diferenciada, que também a gente está preparado para ter um bom resultado de venda, a gente acredita bastante. Nós temos um lançamento junto com a direcional de um médio padrão, é aquele médio, entre o médio e o baixo padrão. Ali em Osasco, um empreendimento grande também, que a gente entende que vai ter uma velocidade muito boa de venda. Devemos ter alguma coisa que nós estamos assinando com a Conx, de fazer um lançamento conjunto também no Minha Casa Minha Vida. E deve ter mais um ou dois empreendimentos que a gente entra aí no meio durante o ano para compor aí o mix de lançamento, né? A gente, eu não sei falar, assim, eu acho que eu não posso, eu não sei falar de volume, mas o volume é considerável e é bem maior que o do ano passado, né? Isso está bem claro, eu acho que essa expectativa tem esse que eu falei. Então, agora, lendo com atenção, ele é bem variado, viu? Nós temos desde prédio de 25 mil metros até prédio de Minha Casa Minha Vida. Então, nós temos de tudo. É isso.
Sabor, conseguimos responder a pergunta?
Está respondido sim, gente. Muito obrigado. Bom dia para vocês.
E eu queria falar uma coisa. Eu vou focar muito. Eu estou focando muito forte na venda do estoque pronto, né? Então, o estoque pronto é que tem um desconto maior, que tem a maior flexibilidade de crédito, onde a gente usa a nossa alienação fiduciária. Eu estou muito focado em fazer essa venda e a gente reduzir esse estoque pronto de forma, vamos falar, contundente. Então, a gente vai trabalhar muito o lançamento, o estoque em construção, tudo, mas o pronto, nós vamos focar bastante nele, onde tem a nossa maior margem, onde tem a maior reserva de valor, aonde a gente tem a ferramenta da alienação fiduciária, da nossa aprovação de crédito facilitado, e aonde a gente dá um desconto, o dinheiro entra de verdade. Ó, quando você vende um imóvel em lançamento, o cara vem dar um finalzinho, né? Quando você vende em construção, ele dá uma entrada e vai pagando. Quando você vende um imóvel pronto, ele vai assinar uma alienação fiduciária ou você vai receber a quitação do imóvel pelo financiamento. Então, eu acho assim que esse imóvel pronto, nós vamos dar um foco muito grande nele e eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um bom volume de venda de imóvel pronto esse ano.
Obrigado, viu, Gustavo?
Obrigado, senhor Gustavo. Nossa próxima pergunta vem do senhor Antônio Petrucci, do Banco Santander. Senhor Antônio, o senhor pode prosseguir.
Oi, tudo bem? Obrigado por pegar minha pergunta aqui. Na verdade, são duas perguntas, né? O primeiro é sobre a margem reportada aí dos projetos em equivalência. Eu imagino que tem um efeito de safra, mas se vocês pudessem explicar um pouco mais os principais motivos aí da queda de margem nesse trimestre, e já tinha caído no trimestre passado também. E quando a gente pode ver essa margem dos projetos em equivalência ficando mais próximo do que vocês têm reportado na REF, né? E a outra pergunta aqui é sobre os projetos de 2024 aí. Vocês entregaram um reconhecimento de margem de 38% nesse tri nos projetos que foram lançados esse ano. Eu queria entender se a gente pode esperar esse nível de margem para os demais lançamentos do ano, ou vai ser também um mix aí com margens mais variadas, né?
Oi, Antônio. Obrigado pela pergunta. Em relação à margem da equivalência patrimonial, obviamente você notou que, na verdade, a margem ela é uma margem na equivalência, ela é uma margem boa do ponto de vista da comparação com a margem do consolidado, mas que no trimestre ela teve uma queda. O que acontece? Se você notar, não é só a margem que teve uma queda em si, é também o volume de lucro líquido que teve uma queda, né? Nós tivemos aí o menor volume de lucro líquido por equivalência. E o que acontece? É o seguinte, Antônio, quando eu olho para a equivalência, em primeiro lugar, eu já tive entregas no terceiro e no quarto trimestre, que me tem algum impacto importante nessa equivalência, ou seja, eu começo a perder, começam a ficar poucos projetos em reconhecimento, e qualquer movimento nesse projeto me dá algum tipo de, vamos dizer, de efeito mais agressivo. O efeito mais agressivo hoje, ele vem do fato que nós temos em execução dois projetos de Minha Casa Minha Vida. São dois projetos de Minha Casa Minha Vida que têm margens mais baixas, eles são feitos com sócio, são feitos pelo sócio, e nós temos algum efeito de distrato lá e também algum efeito de custo nesses projetos. Então, esse é o fator pela qual a margem ela ficou um pouquinho mais machucada no na equivalência patrimonial esse trimestre. Por outro lado, o que você vai começar a ver no próximo trimestre, nós temos bons empreendimentos começando a construção e caminhando a construção ao longo do ano, como, por exemplo, Lindenberg Alto de Pinheiros, um empreendimento bem vendido, com uma margem melhor. Jota, o nosso também, outro empreendimento com Adolfo Lindenberg acontecendo. E nós teremos aí dois reconhecimentos, não, um reconhecimento importante, que é o reconhecimento do Lindenberg Vista Brooklyn. Então, é para observarmos a margem BEP ao longo do tempo, equivalendo aí a margem que você tem visto hoje, mais perto de 40% na equivalência patrimonial, visto que empreendimentos como Signature, empreendimentos como Park Avenue, mantêm a margem de uma maneira muito estável e muito alta. A segunda pergunta, Pedro. Antônio, você pode me fazer a segunda pergunta de novo? Vamos
Oi,
lá.
estava destravando o áudio aqui. Vocês reconheceram margem bruta dos projetos lançados esse ano de 38%, né, nesse tri. Eu queria entender se esse nível de margem é algo que a gente pode esperar para os próximos lançamentos desse ano, ou se também vai ser uma margem mais variada aí por conta do mix, que também, pelo que vocês comentaram, tem desde o projeto de baixa renda até alta renda, né?
Olha, é assim, é variada, né? Mas eu acho que a margem na composição geral, ela não vai alterar muito. No final das contas, é mais ou menos isso. E só para lembrar, o Emílio falou dos prédios, nós também vamos reconhecer o Milano e o Firenze, né? Agora, agora vem também no segundo trimestre, tem uma margem um pouquinho menor. De novo, a gente tem uma coisa com margem maior, margem menor, você faz um mix disso e dá mais ou menos isso que a gente tem. Alguns trimestres a gente vai ter um pouco mais baixo, alguns um pouco mais alto. Mas isso é padrão da companhia e misturando tudo para a gente tirar aí uma margem nessa parte que a gente trabalha. Antônio, ok, conseguimos responder?
Super respondido, Emílio. Obrigado.
Muito obrigado, Antônio.
Obrigado, Antônio. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Dibe, do Banco Itaú. Senhor André, você pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação, pelo espaço aqui para a pergunta. Do meu lado são duas. A primeira, eu queria fazer um follow-up em relação à primeira resposta, só para entender um pouco mais em detalhe, quando vocês mencionam a flexibilização do crédito. Se isso é só nas vendas que acontecem no formato de venda direta, ou se vocês têm conseguido fazer isso nas negociações com os bancos também, entender um pouco mais o que seriam essas flexibilizações. E a segunda seria para pegar um update nos Ter Towers, né? Se a gente puder pegar um pouco da visão de vocês aí, como é que está a dinâmica na região, se vocês têm notado uma melhora na demanda, né? A gente viu algumas locações saindo aí na região nesse trimestre, então. Se vocês têm sentido essa melhora também, e também se tem alguma novidade em relação à parte de negociação, né? São essas duas aqui. Obrigado.
André, né? André, é assim, ó, é óbvio que a gente não consegue fazer o banco flexibilizar, né? Então, a gente vende o nosso financiamento de alienação fiduciária. Então, quando o cara ele está assinando lá com a gente o contrato, ele tem firme o nosso financiamento. É lógico que, no caminho, ele vai buscar o financiamento bancário. Você sabe isso? O brasileiro, ele tem informalidade. E ele tem renda extra. Então, nessa parte de cliente que a gente trabalha, ele recebe um dinheiro do pai, ele recebe uma ajuda, ele faz um bico, ele ganha um dinheiro a mais, ele acaba assinando o financiamento. Olha o nível de rescisão que a gente está atravessando. E eu quero lembrar que você acrescentar um pouquinho de risco no negócio com essa lei de extrato, ela é positiva. Então, eu vou exemplificar. Se a gente aumentar os nossos extratos, por exemplo, em 10, 20, 30%, não sei, e a gente aumentar a nossa venda numa percentagem dessas, nossas vendas, nós vamos ter uma vantagem muito grande. Então, é pôr o cara para dentro, o cara vai pagando, o cara arruma o crédito dele e ele vai para o banco. Ou, se ele não conseguir, ele momentaneamente fica com a gente na alienação fiduciária e depois ele vai para o banco. Esse é um caminho que nós fazemos há 44 anos e estamos continuando a fazer, e a gente tem certeza que vai dar muito certo, e isso impulsiona bastante a venda. Pronto, esse é um ponto. Ó, outra coisa é assim: o Ester, né? Nós estamos acompanhando o mercado de imóveis comerciais, ele tem melhorado, mas de forma lenta. Então, para falar, nesse momento, nós estamos no caminho de encontrar um destino para o prédio. Mas esse caminho, eu falaria que está no médio prazo. Nós temos feito alguns exercícios estratégicos que podem resultar numa saída melhor para o nosso prédio, mas eu não queria adiantar isso por enquanto.
E estamos tentando, mas acho que ele aguarda ainda um pouquinho. Se for falar de expectativa, é médio prazo por isso, o prédio.
André, respondemos sua pergunta?
Respondido sim, muito claro. Obrigado, bom dia.
Obrigado, André. Bom dia também. Eu acho que agora podemos passar a palavra para o Silvio para fazer as suas considerações finais, entendeu?
É assim, né? Eu tenho que falar assim: nós não estamos satisfeitos com o resultado da companhia. A companhia não tem performado no nível de rentabilidade de retorno sobre o patrimônio que a gente gostaria. Estamos trabalhando muito para modificar isso. Então, nós estamos fazendo uma série de mudanças estratégicas, nós estamos fazendo uma modernização muito grande na empresa. A empresa está tendo, na sua parte de diretoria, de gerência, de superintendência muito exigida, e nós estamos fazendo uma. É um movimento que eu entendo que. Nós vamos começar a colher os frutos de agora para frente. Várias coisas estratégicas, como essas parcerias, elas foram adotadas, nós temos outras vindo. A gente tem feito um esforço muito grande para aumentar o volume de vendas. Então, o nosso principal objetivo aqui é aumentar o volume de vendas e melhorar o giro daquilo que a gente tem. E nós estamos muito empenhados em fazer isso e tenho certeza que a gente vai ter sucesso. Nós temos também que falar que nós temos aí uma administração de caixa bem, eu vou falar, conservadora, nós temos uma coisa bem cuidada no nosso caixa, nós estamos assinando aí uma prorrogação da nossa debênture. Não estamos assinando. Não estou assinando o final. Não, então, bom, nós temos bem. Bem confiante que a gente vai conseguir aí, no médio prazo, melhorar e trazer o nosso resultado para aquela margem de retorno sobre o capital que a gente gosta. A gente não olha para essa margem líquida, isso aí, margem bruta, não. Esse é o número. A gente quer melhorar bastante o retorno sobre o capital.
Por favor, Marcelo.
Eu só queria complementar o que o Silvio falou, que nem ele falou, a gente não está satisfeito com os resultados atuais da empresa. Para isso, faz mais de um ano que a gente está trabalhando toda a equipe, todo o departamento pessoal, toda a mudança que teve na diretoria, para poder corrigir e voltar ao nosso rumo normal. Muito desse trabalho já foi feito, e eu acho que agora a gente está chegando no ponto, com mais alguns pequenos ajustes, a gente chega no ponto e vamos começar a colher os frutos daqui para frente, com certeza. E nos próximos resultados, acho que a gente vai voltar à normalidade com o tempo. Que nem o Silvio falou, não é de imediato, mas a médio prazo a gente vai voltar com os resultados anteriores.
Senhor Joaquim, agradeço a presença de todos.
Muito obrigado, diretores. Muito obrigado a todos que acompanharam a teleconferência. A teleconferência de resultados da EZTEC está encerrada. Não deixe de conferir os demais materiais disponíveis no nosso site de RI, ri.eztec.com.br. Agradecemos a participação de todos e desejamos um ótimo dia e um ótimo final de semana. Muito obrigado.
Obrigado.